Estamos apresentando Salão Verde.
Ativistas do Greenpeace se acorrentaram às grades do prédio que abriga a Comissão Nacional de Energia Nuclear no Rio de Janeiro na semana passada. Os manifestantes lembraram as vítimas do Césio 137 em Goiânia e protestaram contra a decisão do governo de retomar a construção da usina nuclear de Angra 3. O ato foi reprimido pela Polícia Militar, que jogou gás de pimenta no rosto de 4 ativistas, além de retirar uma placa de metal cimentada em frente ao prédio para lembrar os 20 anos do pior acidente nuclear da nossa história.
E esse não foi o único ato promovido na semana passada para marcar a data. Em São Paulo, Salvador e Goiânia, outras manifestações denunciaram o descaso das autoridades em relação às vítimas do Césio 137. Nós conversamos com algumas pessoas que participaram desses atos. E você confere agora, com a Mônica, como está a situação das vítimas passadas 2 décadas da tragédia.
20 anos de descaso. A frase estampada nas faixas erguidas por manifestantes em diversas cidades brasileiras na semana passada resume o sentimento das vítimas do pior acidente nuclear registrado no Brasil. Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de papel de Goiânia encontraram uma bomba de Césio 137 abandonada nos escombros de uma clínica de radioterapia. Sem saber do que se tratava, quebraram o objeto. O menor pedaço foi para a casa de um dos catadores. O outro seguiu para um ferro velho. A substância que estava no interior do objeto atraiu curiosos devido à sua cor reluzente. O resultado foi uma tragédia que até hoje segue com um número de vítimas desconhecido. Na época, a Comissão Nacional de Energia Nuclear identificou 297 pessoas com níveis de radiação acima do normal. 4 delas morreram logo depois do acidente. Mas a Associação das Vítimas do Césio 137 e o Ministério Público de Goiás estimam que cerca de 1.500 pessoas tiveram algum envolvimento direto ou indireto com o acidente. O presidente da associação, Oderson Alves, lamenta que até hoje as vítimas não recebam a devida atenção do Estado.
Infelizmente, não mudou muita coisa durante esses 20 anos. Aliás, hoje até pior, porque a população radioacidentada envelheceu e a assistência continuou no mesmo patamar de 20 anos atrás, ou seja, as pessoas ainda passam pelos mesmos problemas de antes. Infelizmente, temos convivido com a falta de medicamentos lá na Superintendência Leite das Neves, foi criada para dar assistência às vítimas. Existem uma gama muito grande de pessoas que buscam resgatar seus direitos junto aos poderes públicos no sentido de receber pensões ou aposentadorias porque estão hoje doentes por causa do acidente e, infelizmente, continuam do mesmo jeito de antes.
Oderson é irmão de Devair Alves, dono do ferro velho que comprou a cápsula do Césio 137. Ele se contaminou em uma visita ao terreno do irmão e, assim como outras vítimas, depende de remédios que ficaram em falta por mais de um ano. Oderson avalia que o preconceito tem diminuído com o passar dos anos, mas lamenta a dificuldade de se conseguir que o governo reconheça outras 417 pessoas como vítimas do Césio, além das 249 já admitidas. O deputado Edson Duarte, do PV da Bahia, coordenou um amplo levantamento sobre fiscalização e segurança nuclear no país. O relatório foi enviado para diversas instâncias, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo Duarte, o órgão reconheceu a necessidade de se adotar algumas das recomendações trazidas pelo estudo.
Agora, entre a identificação da necessidade e uma tomada de providência, isso está demorando. E na atividade nuclear nós não podemos demorar, não podemos vacilar, porque qualquer vacilo, qualquer erro, qualquer acidente, por menor que seja, pode se transformar em uma grande tragédia, como foi o que ocorreu há 20 anos atrás com Goiânia.
Uma das recomendações do relatório interessa diretamente às vítimas da tragédia de Goiânia. O levantamento sugere que essas pessoas sejam reconhecidas pela União e indenizadas pelos danos sofridos, mas a reparação ainda deve demorar. O projeto de lei que determina a responsabilidade do Estado tramita na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado por lá, ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara para então seguir para o Senado.
Ainda falando em contaminação, grupos ambientalistas norte-americanos e europeus acabam de divulgar um relatório que aponta os lugares mais contaminados do planeta. O informe dá destaque aos 10 lugares onde a situação é mais grave, afetando uma população de 12 milhões de pessoas. E desses 10 lugares, 4 ficam na China e na Índia.
É, Ana, e um desses lugares é Tianjin, de onde sai cerca de 50% de todo o chumbo produzido na China. O descumprimento da legislação ambiental causou uma grave contaminação dessa substância, tanto nos solos quanto nas casas, com registro de níveis de 10 a 24 vezes maiores que os permitidos pelas leis chinesas. Especialistas estimam que até 140 mil pessoas podem sofrer os efeitos dessa contaminação por chumbo, com riscos de desenvolverem danos cerebrais e retardo mental.
Outra comunidade em risco, Mônica, fica no Vale Sukinda, na Índia, onde vivem 2 milhões e meio de pessoas. Nesse lugar, funcionam 12 minas de cromo sem nenhum controle ambiental. A água usada na extração é lançada no rio sem qualquer tratamento. Com isso, 60% da água potável de lá contém cromo em níveis até 20 vezes superiores que os recomendados pelas normas nacionais e internacionais. Em aldeias localizadas a menos de 1 quilômetro das minas, 24% dos habitantes desenvolveram doenças causadas pela contaminação.
Para se chegar à lista dos 10 lugares mais contaminados do mundo, os pesquisadores de universidades e instituições de vários países levaram em conta a extensão e a toxicidade da contaminação, além do número de pessoas em risco. Eles alertam que, além dos danos à saúde e ao meio ambiente, a contaminação acarreta graves prejuízos à economia desses países.
Pela primeira vez, a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção incluiu em seu relatório anual os corais oceânicos das Ilhas de Galápagos. O levantamento feito pela União Mundial para a Natureza indica que as mudanças climáticas e a pesca predatória são as causas prováveis dessa ameaça.
É, Ana, e o desaparecimento de corais é uma grave ameaça às outras formas de vida marinha. Os cientistas responsáveis pelo estudo lembram que os corais abrigam e fornecem alimento para várias espécies, além de serem uma importante atração para mergulhadores, em uma região em que o turismo representa uma parcela significativa da economia local.
Dica da semana.
Quase 20 anos após a morte do líder seringueiro Chico Mendes, índios, seringueiros, ribeirinhos, pescadores, quebradeiras de coco e representantes de organizações da sociedade civil reúnem-se em Brasília para retomar uma aliança histórica, a Aliança Nacional dos Povos das Florestas. Idealizada por Chico Mendes, a organização é composta pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, o Conselho Nacional dos Seringueiros e o Grupo de Trabalho Amazônico.
O primeiro encontro da aliança ocorreu há 18 anos, em 1989, em Rio Branco, no Acre, quando mais de 180 delegados saídos do Acre, Amazonas, Pará, Amapá e Rondônia participaram do evento. Neste segundo encontro, que começa nesta terça-feira em Brasília, os representantes de cada segmento social tentarão articular a união dos interesses dos povos tradicionais da Amazônia com os de biomas como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal.
Os debates, que acontecem até o dia 21, enfocarão três principais temas: as mudanças climáticas, a redução da pobreza e a conservação da biodiversidade. Já na sexta-feira, dia 22, será realizada uma festa eletrônica no Memorial dos Povos Indígenas. E no último dia do encontro, no sábado, haverá a pedalada pelas florestas, que percorrerá diversas ruas da capital.
A nossa dica da semana é, então, um convite para que você participe desse encontro histórico. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página eletrônica www.povosdasflorestas.org.br. Repetindo, www.povosdasflorestas.org.br.
E com esse convite a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina e sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.